Boa noite. São 23 horas em Portugal continental, 23 horas também em Angola, 22 horas em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau, são 21 horas em Cabo Verde, meia-noite em Moçambique, também na África do Sul. No Atualizar Notícias, noite madrugada, RDP África, edição com Jerónimo Muniz.
Boa noite. A menos de 24 horas das eleições gerais de Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições veio hoje apelar aos eleitores para que amanhã não permaneçam junto às assembleias de voto após terem procedido à votação. O Comando-Geral da Polícia anunciou o reforço de efetivos. Em Portugal, mais de 1.800 moçambicanos estão recenseados para as eleições gerais. Há assembleias de voto montadas de norte a sul do país, como explica o embaixador de Moçambique, Joaquim Bulli.
Poderão dirigir-se aos locais onde fizeram o recenseamento para exercer o seu direito de voto, nomeadamente em Beja, na Casa de Cultura de Beja, no Porto, nos serviços no Consulado-Geral de Moçambique no Porto, nas câmaras municipais de Braga, Évora, Leiria e Faro, e ainda em Lisboa, nas instalações da antiga embaixada, em Coimbra, na Casa de Cultura de Coimbra, em Portimão, no Museu de Portimão e em Viseu, nas instalações do antigo Governo Civil de Viseu.
O diplomata adianta ainda a documentação necessária para que os eleitores em Portugal possam votar esta terça-feira.
Do seu bilhete de identidade, do passaporte, do cartão de identificação consular, aqueles que fizeram o registro consular, do salvo-conduto, vulgo certificado de emergência, do cartão de desmobilizado, aqueles que tenham sido desmobilizados, e ainda de título de residência concedido pelas autoridades portuguesas aos que tiverem.
As urnas disponíveis em Portugal para os eleitores moçambicanos poderem votar amanhã estão abertas das 10 às 9 da noite, horas de Portugal continental. As doações para combater a fome em Angola devem ser mais fiscalizadas pelo governo. A ideia foi defendida pelos bispos católicos de Angola e São Tomé e Príncipe, que estiveram reunidos em Saurimo, na Lunda Sul, jornalista José Silva.
A leitura do documento final foi feita em conferência de imprensa pelo bispo de Cabinda e porta-voz da CIAST, Dom Belmiro Tshisengete.
Verifica-se o agudizar da crise económica e financeira, o aumento da inflação e a consequente diminuição do poder de compra dos cidadãos. Os bispos apelam a uma intervenção urgente dos órgãos de fiscalização para a correção deste mal e a consequente responsabilização dos infratores. Ao mesmo tempo, incentivam o incremento de ações pedagógicas junto dos comerciantes e consumidores.
Dom Belmiro Tshisengete, bispo de Cabinda e porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIAST, e algumas notas sobre a situação económica e social em Angola, apresentadas no final da segunda plenária anual dos bispos.
Plenária anual dos bispos católicos de Angola e São Tomé e Príncipe terminou esta segunda-feira ao fim de 5 dias de reunião. Voltamos agora a Moçambique. São várias as incógnitas que marcam as eleições gerais que hoje têm lugar. O jornalista António Simões deixa-nos duas que são incontornáveis, uma pela positiva, outra pela negativa.
As 6ª eleições gerais moçambicanas acontecem hoje marcadas por uma novidade e por uma incerteza. Nas urnas vão ser escolhidos um presidente, um parlamento, as 10 assembleias provinciais e, pela primeira vez, os governadores, no passado, nomeados pelo presidente da República. Esta novidade surge de uma imposição negociada pela RENAM no âmbito do Acordo de Paz assinado a 6 de agosto, que tem como objetivo a descentralização e aproximação do poder ao povo. Há quem defenda que a vida não será fácil para os governadores, que vão ter a seu lado um secretário de Estado nomeado pelo Poder Central, e também pelo facto de estes ainda estarem muito pendentes do governo em Maputo. Incógnitas que só a prática dará uma resposta. A insegurança marca também definitivamente estas eleições após uma campanha eleitoral com cerca de 40 de mortos. O medo pode vir a tomar conta dos eleitores e afugentá-los das urnas, embora as autoridades tenham dado garantias do reforço policial. O impacto só se saberá depois do encerramento da votação.
Os cerca de 13 milhões de eleitores moçambicanos que podem exercer o direito de votar têm 21 mil mesas de voto espalhadas pelas 10 províncias do país. É retomado esta terça-feira em São Tomé e Príncipe o julgamento do jornalista Óscar Medeiros, um caso que remonta a 2011 por ter divulgado na televisão pública São Tomense um relatório do Tribunal de Contas que denunciava irregularidades por parte dos magistrados no sistema judicial. Adelino Isidro, advogado do jornalista, mostrou-se pronto para a sessão de amanhã no Tribunal de Primeira Instância.
Nós teremos julgamento às 9 horas. Eu estou em crer que o bom senso ainda prevalecerá, porquanto eu acredito que os magistrados, como tantos que são, e sabem que este processo não tem pernas para andar, eu acredito que até a última hora eles poderão retirar a causa, na medida que fizeram o mesmo com os auditores do Tribunal de Contas.
O advogado insistiu na suspeição do juiz Leonel Pinheiro para contestar competência para julgar este caso e explicou porquê.
O magistrado que está dirigindo a questão não devia sequer participar do processo, porque ele participou em muitas fases do processo. Ele é presidente do Sindicato dos Magistrados, ele participou nas várias reuniões juntamente com os auditores. Como tal, ele jamais deveria participar no julgamento, porque ele viciaria todo o processo.
Adelino Isidro, advogado do jornalista Óscar Medeiros, mostrou-se convicto da razão do seu constituinte, mas insistiu na suspeição em torno do juiz Leonel Pinheiro e referiu os instrumentos jurídicos que introduziu para o afastar.
Já introduzimos um conjunto de instrumentos, dando o juiz como suspeito, mas o juiz está fazendo fincapé, né? Está indiferindo pura e simplesmente todos os instrumentos legais que nós interpusemos. Nós não sabemos o que lhe move, né? Estamos num Estado democrático de direito. O que deve prevalecer são as leis e os magistrados são preparados, são formados para pura e simplesmente cumprirem as leis, e não vejo porquê e nem reconheço a razão de ser de tanta exigência do magistrado em fazer esta audiência.
O advogado não deixou, no entanto, de apontar para a possível motivação do juiz.
São os magistrados que apenas estão a poder ficar a pé. Talvez por causa dos... devem estar com os olhos postos nos milhões de euros que estão a pedir.
Um julgamento que é retomado amanhã no Tribunal de Primeira Instância em São Tomé e Príncipe. Em Portugal, a urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta volta a fechar esta noite. O Conselho de Administração diz em comunicado que até às 8:30 da manhã o serviço de pediatria estará encerrado devido à falta de médicos pediatras para cumprir a escala do turno da noite. É o segundo encerramento no espaço de poucos dias. O anterior foi no sábado. Em Barcelona, é o caos no aeroporto. Uma centena dos 1.000 voos previstos para hoje foram cancelados. Para amanhã prevê-se que pelo menos 20 voos também não possam partir. Milhares de passageiros não conseguiram chegar ao aeroporto devido aos protestos que obrigaram a polícia a vedar o Terminal 1, protestos relacionados com a condenação a penas de prisão de vários líderes independentistas catalães. Agora o futebol, a Ucrânia venceu hoje Portugal por 2-1, apurando-se para a fase final do Euro 2020 de futebol, ao mesmo tempo que obriga a seleção lusa, a campeã europeia, a gerir com cuidado o que ainda lhe falta nesta fase de qualificação. Os ucranianos que tinham empatado em Portugal ficam assim com um saldo positivo ante a equipa das Quinas, assegurando o primeiro lugar do grupo B, enquanto que os lusos viram a Sérvia, vencedora da Lituânia por 2-1, ficar à distância de um ponto apenas. Portugal terá de manter essa vantagem até ao final da fase de grupos, em que tem pela frente dois jogos para ganhar: a viagem ao Luxemburgo e a recessão à Lituânia, seleções já virtualmente eliminadas. Os ucranianos vencem o grupo, bastando os atuais 19 pontos. Portugal é segundo com 11 e a Sérvia terceira com 10 pontos.
O essencial da atualidade com Jerónimo Muniz. Notícias em permanência em rtp.pt/rdpafrica.